Nós não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos. Estamos num tempo complicado no Brasil, politicamente, socialmente, religiosamente, em termos de saúde. Tudo no Brasil está de cabeça para baixo, o número de desempregados aumenta. Está tudo errado, está tudo complicado, as eleições estão aí, não tem um candidato que você possa dizer, esse é o meu candidato, esse candidato merece o meu voto, essa... O que fazer? O que fazer? Na Bíblia há dezenas de relatos de homens que se viram numa situação semelhante à nossa. Homens que não guardavam no coração motivo para ter esperança. Homens que celebravam a tristeza. Havia um hábito judaico de, nos momentos de muito sofrimento, de muita dor, vestir-se de sacos, sentar-se sobre cinzas e sacos e jogar cinza na cabeça. Quem passasse por essa pessoa saberia, está sofrendo, está passando por uma necessidade, está passando por uma dor cruel. Todos podiam ver, era como uma encenação, era um teatro. Apesar da dor ser real, do sofrimento ser verdadeiro, era um teatro porque objetivava não alcançar o coração de Deus, mas o coração das pessoas, para que as pessoas sentissem pena dela. Ah, coitado, olha só como sofre aquela pessoa, olha como padece, está toda coberta de cinzas, vestida de sacos, jogada no chão como uma pessoa miserável. Queridos, todos nós somos miseráveis por causa do pecado. Todos nós somos frágeis por causa das nossas limitações. Todos nós somos carentes por causa das muitas circunstâncias da vida. Mas não há nisso motivo para que eu me vista de saco, jogue cinza na cabeça e saia berrando para todo mundo. Eu sou um desgraçado, eu sou um desgraçado. E desgraçado não é ofensa, desgraçado é sem graça. Não, eu não preciso disso. Eu preciso experimentar o oposto disso, o inverso disso. A lógica? Não. A lógica numa sociedade consumista é festejar quando tudo está bem e chorar quando tudo está mal. Mas nós, ainda que vivendo numa sociedade consumista, não pertencemos a este mundo. O poder de Deus nos alcançou em Cristo Jesus e nos tirou da realidade deste mundo, da prisão deste mundo, nos libertou em Cristo Jesus. Então, mesmo em meio ao caos, em meio à desgraça, em meio ao sofrimento, em meio ao milhão de problemas que nos cercam, nós temos um tempo de celebrar a esperança. Esse, apesar de todo o lamento, é um tempo para celebrar a esperança. Até porque esperança não é em alguma coisa que está acontecendo, mas é em alguma coisa que vai acontecer. Esperança está focada num Deus que vai agir, não que está agindo. Eu não preciso ter esperança no que está acontecendo, porque já está acontecendo. Eu preciso ter esperança naquilo que eu não vejo, mas que eu sei que nas mãos de Deus vai acontecer. Uma crise de esperança nós vivemos. Há poucos dias atrás ouvimos falar sobre esperança aqui. Paulo trouxe algumas ideias sobre esperança. Sobre a nossa esperança estar em Jesus. E tudo era verdade, tudo é verdade. Está no nosso site, está lá, temos uma página dentro do nosso site onde as gravações, as mensagens estão lá alinhadas. Você pode entrar e ouvir todas as gravações desse ano, uma a uma, todas as de 2016 e as de 2017 nós estamos editando para subir, para que você possa ouvir. Mas eu volto à ideia, há uma crise. E essa crise pede esperança. Quando parece que não há saída, não há resposta, não há solução, o que nos mantém em pé é exatamente a esperança. Já diz o ditado que a esperança é a última que morre. Isso não é uma retórica. Isso não é um mero ditado sem sentido, vazio, sem objetividade. Não, é uma verdade que deve nos mover, que deve nos levar a ser e ter e fazer e viver muito mais do que tem sido até aqui. Eu repito, toda crise pede esperança e nós estamos num momento de crise. Há uma crise envolvendo a Síria, uma crise envolvendo os Estados Unidos, há uma crise envolvendo a Rússia, há uma crise envolvendo o Brasil, há uma crise envolvendo o estado de São Paulo, há uma crise envolvendo Santo André. Está para acontecer agora um evento que vai reunir evangélicos de todo o município, de todos os lugares do município, e sabe o que eles vão discutir? Como identificar, o que fazer e como tratar situações de risco para a criança. Violência doméstica, violência moral, violência psicológica, violência emocional, coisa que a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo, e as crianças sofrendo nas escolas, nas ruas, em casa. Há uma crise em cada canto, queridos. E qual é a minha resposta para a crise? Esperança. E em quem está a minha esperança? Em Jesus. Eu não posso depositar esperança em dinheiro, porque dinheiro vem e vai. Há muitos anos atrás, um certo compositor escreveu uma canção dizendo que dinheiro na mão é vendaval. E é. Qualquer ventinho e o dinheiro se espalha. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. O dinheiro que vem difícil, vai mais fácil ainda. Tudo acaba, tudo passa. O que nós achamos fantástico, amanhã não é fantástico. Nós achamos triste, amanhã não é triste. Porque a vida é dinâmica demais, ela muda demais. Não há uma esperança que eu possa chamar de qualquer. Não, esperança é esperança. Desde que fiada, firmada, garantida em Deus, na pessoa de Deus, na palavra de Deus. Em certo momento difícil da vida, o salmista disse no Salmo 42, verso 5, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Esse texto foi lido há poucos dias atrás. Por que estás abatida, ó minha alma? Tudo nos abate. O resfriado nos abate. O time que perde nos abate. A saída da Copa abateu muita gente. Um problema no colégio do filho abate. Uma briga com o marido, com a esposa, abate. A perda do nosso candidato nas eleições abate. Tudo nos abate. Tudo. E o que fazer? O que fazer? O salmista tem uma resposta simples. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Jeremias tinha presenciado, queridos, um dos momentos mais tristes da história do povo de Israel. Ele tinha presenciado o cerco e a invasão de Jerusalém pelos soldados da Babilônia. Babilônia era especialista em sofrimento, em morte, em destruição. Os homens babilônicos eram homens extremamente cruéis. A prática de guerra deles não era outra que não a de destruir tudo. Eles não deixavam pedra sobre pedra. Nada. Eles arrasavam tudo. O historiador bíblico relata em no segundo livro de Reis, capítulo 25, versos 2 a 8. Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, foi para Jerusalém e queimou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém. Derrubou os muros em redor de Jerusalém. Não deixou pedra sobre pedra. E o profeta de Deus vê tudo isso. Sofre com tudo aquilo. Amarga a tristeza de ver sua terra em chamas. Diante dessa catástrofe e vendo o sofrimento, a dor dos sobreviventes, Jeremias escreveu o seu grande poema chamado Lamentações de Jeremias, no qual ele chora amargamente a miséria que vivia com o seu povo diante de Deus. Ele chega mesmo a dizer em Lamentações capítulo 3, versos 17, a parte B do verso 17 até o 20. Esqueci-me do que seja a felicidade. Olha o lamento desse homem. Esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda lembro deles e fico abatido. Um homem destruído por dentro. Um homem que guardava as poucas lembranças do passado e contemplava as desgraças do presente. Um homem que não tinha motivos para celebrar a esperança. Esse era Jeremias. Alguns chamam Jeremias de profeta chorão. Tentando ironizar a dor do profeta, chamam-no de profeta chorão. Mas, queridos, ele tinha motivos para chorar. toda a sua terra destruída, todo o seu povo morrendo, sendo levado escravos que não morreram, palácio real destruído, o templo do Senhor arrasado, os muros colocados no chão. Que esperança tinha Jeremias? Que motivo de esperança? Em meio a todo aquele caos, apesar de todo aquele sofrimento, mesmo dizendo que havia esquecido da felicidade, do que seria a felicidade, o profeta muda o tom do seu lamento, e em Lamentações 3, versos 21, 25 e 26, ele diz: quero me lembrar do que pode me trazer esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Está tudo destruído, mas eu espero o que o Senhor vai fazer. Eu confio no que o Senhor vai fazer. Queridos, nós temos entre nós pessoas que passam todo tipo de problemas. Tem gente sofrendo com câncer na família, tem gente sofrendo com crise financeira, tem gente sofrendo com crise com os filhos, tem gente sofrendo com crise familiar no geral, tem gente sofrendo no emprego, tem gente que não vê a hora de aposentar, tem gente que precisa de um emprego desesperadamente. Nós temos todo tipo de problema. A premissa filho criado, trabalho dobrado nunca foi tão verdadeira. Você acha que vai resolver uma série de dificuldades quando os filhos crescerem? Você vai ter liberdade para fazer um monte de coisa? E aí, mesmo que a coisa muda, fica pior do que antes, porque aí vem os netos, vem os filhos, vem nora, vem genro, vem tudo, e sobra para você. E os danados, quando vêm comer na sua casa, não trazem nada, não. Você tem que bancar a mesa toda. Já percebeu isso? Quando a nora vem com seu filho, não traz a carne, não traz a salada, não traz a sobremesa, tem que bancar tudo. E ainda tem que dar o suco. Se não tiver, reclama. É uma coisa séria. É ou não é? Por pior que seja a situação, há motivo de esperança, porque vive o Senhor. Não se esqueça disso. Por pior que estejam as circunstâncias, há motivo de esperança, porque vive o Senhor. Ele não dorme. Já diz o salmista no Salmo 121: ele não vacila, ele não cochila, ele não esquece, ele não descuida. Ele é guarda fiel do seu povo. Ele cuida. Ainda que você não esteja vendo, ele está cuidando de você. Ainda que você não perceba, ele está cuidando de você. Antes de celebrar essas palavras, mudando o tom, Jeremias já havia dito no livro dele, no livro que registra as profecias dele, Jeremias 17, versos 5 e 7: maldito o homem que confia no homem, faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. No que está a sua esperança? No carro novo? No futuro presidente do Brasil? No futuro governador do estado de São Paulo? No médico que essa semana vai receber os resultados dos seus exames e vai fazer o diagnóstico para tratar do problema que você está enfrentando? O que é que recebe a sua esperança? No que está a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. Tudo está ruim da minha volta, mas ainda assim espero no Senhor, porque é dele que vem a minha salvação, é dele que vem o socorro. Quando os problemas surgem, os amigos somem. Quando as dificuldades se levantam, os familiares correm, cada um para o seu canto. Sobra o quê? Eu sozinho no meio da batalha. Não, errado. Eu debaixo da mão de Deus no meio da batalha. Deus não retira de sobre sua cabeça a mão dele, querido. Deus não retira de sobre a sua vida a bênção dele. Deus não retira do seu coração a graça dele. Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem com os ouvidos entupidos para que não possa ouvir, já diz a palavra. Ao contrário, ele é Deus. Dando tudo certo ou dando tudo errado, ele é Deus. Correndo para um lado ou para o outro, não importa as circunstâncias, ele continua sendo Deus e ele não te esquece. Você não é um número para ele, você não é um número para Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O que dava esperança a Jeremias era lembrar das misericórdias do Senhor, que são a razão de nós não sermos consumidos. Ele nunca, nunca encontrou o fim das misericórdias de Deus. Elas se renovam a cada manhã, então não tem fim, não tem limite, não se esgota, se renova a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Por isso, em meio à crise que nós estamos vivendo, não importa a natureza, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, não importa a natureza, crise no meio da família, na saúde, na política, dentro da igreja, crise espiritual, não importa a crise que vivamos, e existem outras na vida que eu não vou elencar, não há necessidade, lembremos do Senhor e do seu amor. Volta e meia eu recebo uma mensagenzinha curta de vários queridos: pastor, ora por mim. Na mesma hora meu coração se coloca diante de Deus: Senhor, põe a mão, não sei o que está acontecendo. Sou o capelão da ADAI no curso do college, e eu tenho dois ou três alunos que volta e meia só me mandam uma mensagenzinha escrita exatamente dessa maneira: pastor, ora por mim, por favor. Um deles me escreveu algumas semanas atrás e explicou por que tinha pedido para eu orar. Eu estava passando por uma tremenda tentação e eu já estava ficando sem forças e eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. A única coisa que me veio à cabeça foi lembrar de pedir oração. E o único que eu lembrei de pedir oração foi o pastor. E eu escrevi aquela mensagem. Aí eu perguntei para ele: o que aconteceu, irmão? Eu venci a tentação. Aleluia! Porque Deus responde, querido. Deus socorre, Deus alivia, Deus consola, Deus renova, Deus sustenta. Eu repito, há poder nesse lugar. Deus está entre nós. Nós é que precisamos confiar nele, nos lembrar do seu amor, esperarmos com paciência pelo seu socorro, porque ele vem, ele não falha. Você pode até dizer que ele tardou, que ele atrasou. Atrasou não. O tempo de Deus é perfeito. A gente é que quer que seja naquela hora, mas ele sabe a hora certa de fazer. A gente quer apressar, mas ele sabe o momento exato. Ele sempre sabe. No momento oportuno, ele se inclinará para nós, colocará nossos pés sobre a rocha e então firmará os nossos passos. Salmo 40, verso 4. Feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Querida, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que estão os seus problemas, mas Deus sabe. Eu me importo com você, mas Deus se importa ainda mais, muito mais, infinitamente mais. Deus cuida. Mas você precisa deixar que ele cuide, você precisa crer no cuidado dele, você precisa clamar pelo cuidado dele. Dizíamos isso aqui na quarta-feira: se você não clama, ele não pode responder, se você não pede, ele não pode dar. Ainda ontem lembrávamos disso no culto da família. Como é que Deus vai responder se você não pergunta? Como é que ele vai socorrer se você não pede socorro? Como é que ele vai curar se você não diz para ele onde está doendo, quanto está doendo, por que está doendo? As aflições da vida passam, tudo na vida passa, passa a juventude, passa o dinheiro, tudo passa, passa a paixão da juventude. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Há uma época na nossa vida em que tudo é fogo, tudo é paixão, e a paixão arrebata, a paixão consome, a paixão queima e passa. O que fica depois não são cinzas, mas o fruto da paixão. Se a bênção de Deus repousou sobre aquela experiência. Mas tudo passa, quer seja bom, quer seja ruim, tudo passa. Precisamos apenas confiar em Deus. Precisamos apenas esperar em Deus. Precisamos apenas entregar nas mãos de Deus. Se as águas do mar da vida vierem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Difícil? Não. Complicado? Não. Precisa de manual de instrução? Não. Precisa de alguém que empurre? Não. De alguém que ensine? Não. Porque a fé é nata. Você só precisa dela. Crer, crer. Nesta semana, celebre a esperança. Nesta semana, celebre a esperança no Senhor. Querido, não se assuste com os problemas. Eles não são maiores que o seu Deus. Ou não, seu Deus é muito maior do que os seus problemas. Confie, siga adiante, mas sempre segurando nas mãos de Deus. Vamos orar? Baixe a cabeça, feche seus olhos. Pai, pedimos ajuda, pedimos socorro, pedimos alívio, pedimos a tua segurança, a segurança da tua mão sustentando a nossa mão. A vida parece um mar violento e furioso, tentando nos afogar. Tem de tudo nesse mar, mas a tua palavra garante que o Senhor não nos deixará. Então nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta. Derrama sobre nós a tua bênção. Socorre-nos de maneira que a nossa fé não falhe, que a nossa fé não duvide, que a nossa fé não esmoreça. Mas antes, sigamos em frente, na certeza de que é o Senhor que luta por nós. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos guarda. Porque o Senhor é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor. É claro que a nossa alma está abatida, perturbada muitas vezes dentro de nós, mas que a tua palavra se cumpra e que então esperemos em ti, porque no momento oportuno poderemos te louvar, no momento oportuno poderemos te adorar e testemunhar das obras do Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação e o nosso Deus. Por isso, exaltado, engrandecido, bendito seja o teu nome, ó Senhor, é a nossa oração de gratidão, de fé, de esperança em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.